Futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós vamos conversar ainda alguns dias essa semana com os candidatos, porque o Santa Cruz está num processo eleitoral e o Sport também. Nós começamos aqui dando algumas informações importantes para o ouvinte. Por exemplo, hoje tem jogo do Náutico pela Série B às 19 horas nos Aflitos, com transmissão do Escreto de Ouro. Vai ser o segundo jogo do técnico Hélio dos Anjos. O Náutico deve fazer a estreia do goleiro, do Anderson. O Hereda está voltando à lateral, tem algumas mudanças desta ordem. E o Vitória, que também está no sufoco na 16ª posição, joga tentando colecionar aí uma fase boa, porque os últimos dois jogos do Vitória foi uma vitória sobre o Figueirense e um empate diante da Ponte Preta, e se apresenta hoje nos Aflitos para jogar contra o Clube Náutico Capibaribe. Mas vamos ouvir o candidato Antônio Júnior à presidência do Esporte Clube do Recife e o candidato à presidência do Santa Cruz pela oposição, André Furtuoso. Vamos cumprimentar o doutor Antônio Júnior e ele explicar quais as razões dele entrar numa disputa eleitoral forte, já que o esporte tem hoje 5 candidatos: Luiz Carlos Belém, Nelo Campos, Eduardo Carvalho, Delmiro Gouveia e agora Antônio Júnior. Bom dia, Antônio Júnior.
Bom dia, Ralf. É um prazer falar com você. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. E, principalmente, bom dia à grande nação rubro-negra. É verdade, Ralf, é o seguinte. Essa minha candidatura, ela vem desde 2016, sendo lançada pelo presidente Chava Guimarães. Naquele momento, a gente achou que também não era o melhor momento para a gente ser candidato e apoiamos o Anderson e Milton. Depois, em 2018, se voltou a ventilar o meu nome, e, novamente, nós resolvemos apoiar Milton. Como agora também, nós tínhamos decidido apoiar o presidente Milton, que vem fazendo um grande trabalho à frente do esporte. O presidente que é campeoníssimo, né? Campeão da Copa do Brasil, que comprou o centro de treinamento, várias vezes campeão pernambucano, pegou o esporte na maior dificuldade da sua história e está dando conta com muito sacrifício. Mas quando o presidente Milton desistiu da candidatura dele à reeleição, meus amigos, alguns conselheiros, o presidente Jarbas, alguns ex-presidentes, começaram a me cobrar a minha participação. Me cobrar que agora eu não poderia deixar de concorrer. Bom, não é um projeto pessoal meu, eu não tenho esse projeto pessoal de ser presidente do esporte, embora seja uma honra e um orgulho para todo o torcedor do esporte chegar a dirigir o seu clube, que ainda é o maior do Nordeste, mesmo estando numa fase muito ruim, sendo jogado lá para uma quarta ou quinta colocação, mas assim que se reestruturar, volta a ser, sem dúvida, o maior do Nordeste. Então, essa candidatura, ela vem tomando corpo, ela ainda não está totalmente definida, porque nós estamos tentando construir uma candidatura que una o maior número de rubro-negros interessados em ajudar o esporte possível. Como eu disse, não é um projeto pessoal. Eu quero a união em torno do esporte. Meu projeto é o Esporte Clube do Recife. Serei candidato, sim, se eu conseguir compor o maior número de rubro-negros possível. Não é minha intenção estar brigando com ninguém para ser presidente do esporte. O esporte não precisa se dividir. Eu acho muito ruim, embora seja democrático e legítimo o número de candidaturas, mas eu acho que é muito ruim 5, 6 candidaturas, porque fragmenta o bloco que está interessado em ajudar o clube. Então, essa é a minha ideia. Ainda hoje vou conversar com muita gente, amanhã ainda vou conversar com muita gente. Como nós temos nesse momento um prazo até segunda-feira para fechar nossa chapa, fechar essa candidatura, nós vamos continuar na costura, nessa construção de somar o maior número de rubro-negros possível.
E, por conta disso, sua chapa não está completa ou já está? Quem é
não,
seu vice? O presidente do conselho?
Estou, desculpe, Raul, se eu estou querendo compor, se eu estou querendo construir, somar, eu não posso fechar minha chapa. Hoje, basicamente, nós temos dois nomes, o meu e o de Ricardo. O de Ricardo Saleitão. De Ricardo Saleitão para o presidente do Conselho, que é quase uma unanimidade hoje para conduzir os destinos do Conselho do Esporte Clube do Recife, que agora, como vice-presidente, junto com o grande presidente Fernando Pessoa, fizeram um trabalho maravilhoso à frente do Conselho, inclusive modernizando o estatuto do clube, fazendo uma pesquisa a nível nacional e internacional para modernizar o estatuto do clube, trazer o esporte para a nova era, para um novo momento. Então, só esses dois nomes, que também não são definitivos, entende, Raul? Se eu encontrar alguém que seja melhor do que eu e do que Ricardo para administrar o clube e administrar o Conselho, nós comporemos com eles, não tem problema. Nós estamos conversando com Delmiro, estamos conversando com Carlos Frederico, tentamos uma conversa com Nelo, mas não foi possível, estamos conversando com Belém, enfim, nós estamos conversando com todos esses rubro-negros importantes para que a gente possa fazer essa grande construção em prol do esporte. Não é, como eu digo a você, um projeto pessoal nem uma vaidade pessoal. É sim, meu projeto chama-se salvar o Esporte Clube do Recife. Continuar a salvação que Milton tem feito ao longo desses dois anos.
Como se sabe, o esporte está numa disputa com dificuldade, porque também não teve recurso para fazer investimento num plantel com a qualidade que lhe garanta a classificação. Então o esporte está lutando no campo para não cair. Eu lhe pergunto, dessas cinco chapas, se o esporte vier a cair para a Série B, alguém vai sair da candidatura, pular fora, como se diz? Porque hoje a receita é uma, e se cair para a Série B, ela é diminuta e as dívidas aumentam mês a mês. Quanto mais se demora a pagar, mais juro se acrescenta sobre a dívida. Você acha que pode até diminuir as candidaturas em função disso?
Ralf, eu não posso falar pelos outros, mas eu tenho conversado muito com meu grupo sobre isso. Eu tenho dito, inclusive, eu sou um homem independente, mas não sou um homem rico, eu não sou um milionário. Então, eu tenho a emprestar ao clube a minha capacidade de gestão, a meu amor ao esporte, a minha liderança, a minha credibilidade na sociedade que eu tenho, seja no meio empresarial, seja no meio público, já que fui secretário de Estado, já que sou secretário da Prefeitura do Recife, trabalho na área da saúde também. Enfim, então a gente precisa estar consciente do que vai assumir, não é? É diferente de um Luciano Bivar, de um Milton Bivar, que esses homens têm uma capacidade de investimento muito maior do que a nossa. Então eu tenho consciência, e é por isso que eu tenho falado muito com o meu grupo sobre isso, que eu não poderei ser abandonado. Tá certo? Porque uma das qualidades que estão me chamando para ser presidente do esporte é por eu ser um gestor de sucesso. Ora, que eles reconhecem que eu sou um gestor de sucesso, tenho história no clube, estou no clube, sou sócio do clube desde que nasci. Estou no clube desde a década de 90, fiz parte daquela década vitoriosa do esporte, onde aprendi muito com Luciano Bivar, Vandesso Lacerda, Fred Domingos, Pedro, onde a gente, inclusive, chefiei aquela delegação do esporte junto com Paulo Alberes, meu companheiro, que foi vitoriosa na Europa, ganhamos um torneio internacional na Europa, disputamos na Suíça, disputamos outro na Holanda, ganhamos, inclusive, a final contra a Udinese, né, com um título que até então nenhum clube brasileiro tinha ganho, o esporte foi o primeiro. Então eu tenho uma história no esporte de prestação de serviço, é porque eu não sou um homem muito de viver na mídia. Já fui convidado agora recentemente pela diretoria de Milton para ir voltar para o futebol. Mas eu disse a Milton que preferia colaborar com ele de outra forma. Então, todo mundo tem que estar consciente da dificuldade que será imensa, principalmente se o time não conseguir se manter na primeira divisão. Eu não posso falar pelos outros, mas a nossa continua com certeza.
Sim, agora, uma coisa também que chama atenção no momento é quem vai assumir ou quem tem a pretensão de assumir a presidência do esporte, ou saber da dívida alta e de pagamentos de curto prazo. Quer dizer, a dívida do Sport, ela não é para ser paga de um dia para outro. O Milton disse que já pagou esse ano 40 milhões e vai pagar, ou pretendia pagar, se ele continuasse como candidato, muito mais no ano que vem. Mas tem dívida não paga no momento, como é o caso dessa da FIFA com o Sporting de Lisboa, pela compra de André. E tem cerca de 13 milhões naquela Câmara de Acertos aqui da CBF, coisa para se pagar, eu tenho impressão, até a virada do ano. Isso, o candidato, quando se prepara para lançar a candidatura, faz avaliação? No seu caso específico, se fez avaliação disso, Antônio Júlio?
Como eu faço parte do conselho, Ralf, a gente tem uma ideia de tudo isso. A gente tem acompanhado, ainda que não muito próximo, mas tem acompanhado de longe. E, como eu disse a você, eu estou conversando com o Carlos Frederico, inclusive tenho uma conversa com ele hoje, não é? Para nós, inclusive, marcarmos umas reuniões na próxima semana para a gente tomar conhecimento disso. Tá certo? Eu sei que o Sport tem dívida de curto prazo, dívida de médio prazo e de longo prazo. O trabalho que Milton fez, pagando 40 milhões, é excepcional. É excepcional. Então, a gente tem uma certa ideia que a dívida de curto prazo, elas são maiores até do que as de médio e longo prazo. Mas nós temos algumas propostas para isso. Algumas propostas do nosso grupo para como trabalhar também esse processo de endividamento do Sport. Utilizando, não é inventando a roda, nem criando nada de extraordinariamente novo, mas utilizando processos e procedimentos que já foram utilizados em outros clubes grandes do país e que tiveram sucesso, como, por exemplo, um condômino de devedores, então, de credores. Então, a gente tem que implantar um sistema de compliance no esporte imediatamente. A gente tem que implantar um sistema de governança no esporte. A gente tem que modernizar a administração do esporte. Temos consciência que a dificuldade é imensa. E temos consciência de que se o esporte cair, Deus queira que isso não aconteça, será muito pior. Mas aí a torcida tem que estar consciente que o maior problema do esporte agora, primeiro é se manter na primeira divisão. E os próximos passos do esporte têm que administrar a realidade do esporte. Tem que ser uma administração austera, com responsabilidade, não podendo dar um passo maior do que a perna. Isso. O esporte, a torcida do esporte é vencedora, se acostumou a ganhar títulos, se acostumou a ser o maior do Nordeste, se acostumou a ser uma referência no Nordeste. Mas destruíram isso. Os últimos 4 anos foram, excetuando-se mil, até 2018, entre 2016 e 2018, foi de destruição do clube. Foi de destruição, foi de megalomania que transformou o esporte, que tinha uma credibilidade nacional. Você vai lembrar que todo jogador de futebol queria vir trabalhar no esporte, queria vir jogar no esporte, porque o esporte fazia 10 anos que pagava religiosamente em dia. Como disse o Magrão uma vez, num compromisso, num programa de televisão, eu posso não ganhar o maior salário do Brasil, mas faz 8 anos que eu recebo em dia. Não tem aquela história de fingir que jogo e fingir que recebo. Então, o que tem que partir para o esporte é isso. Claro que a gente sabe que se continuar na primeira divisão, nós teremos uma receita muito maior. Se chegar na segunda divisão, as dificuldades serão quadruplicadas. E para isso exige um sacrifício de todo mundo. A gente tem que fazer uma administração dentro do que a receita permitir. Claro, buscar recursos, buscar parceiros, buscar convênios, buscar, mas fundamentalmente, enxugar custo, como diz meu filho, nas nossas empresas, é como unha, tem que estar cortando. Despesa é como unha, tem que estar cortando. E você tem que modernizar a gestão. Mas a torcida do esporte tem que estar consciente que as dificuldades serão imensas, que para todos os efeitos o esporte não pode cair. Por isso que eu tenho conclamado todas as chapas a pensar nisso neste momento. Acho que...
Pois não, Sim, Paulo. Pode concluir.
acho que o principal objetivo nosso agora seria deixar o esporte na primeira divisão. Eu, sinceramente, não faço questão de prorrogar essa eleição. Tenho ajudado ao clube nesses últimos 2 anos, como sempre ajudei a minha vida inteira. E continuarei ajudando. Porque uma coisa será o esporte da primeira divisão. Nós sairemos em 3 ou 4 anos desse buraco que ficamos enfiados. Se o esporte for para a segunda divisão, não menos de 10 anos para o esporte sair desse buraco. Não menos de 10 anos. Isso com uma administração extremamente austera. O que foi feito com o esporte é muito grave, é muito sério. Qualquer empresa estaria fechada. Qualquer empresa estaria, no mínimo, em RJ. Então, o esporte tem que retomar o seu perfil de uma administração. E eu fiz parte, aí se liga, na década de 90, de uma administração com Luciano e Vanderson, que a gente tinha orçamento, cumpria orçamento. Eu viajei para a Europa, paguei algumas coisas na Europa com a delegação. Quando cheguei de volta, fui reembolsado de tudo. Porque o esporte tinha orçamento, o esporte não dava um passo maior que a perna. Naquela época, a gente conseguiu, inclusive, um patrocínio da Prefeitura da cidade do Recife, que deu as passagens para a gente ir para a Europa. Enfim, nós vamos buscar essas parcerias. Mas se não fizermos administração austera, séria, com responsabilidade financeira e fiscal, com sistema de governança e com compliance, o esporte não sai desse buraco.
Olha, Antônio Júnior, bom, terminamos aqui esse papo. Mas eu gostaria só de deixar aqui claro para o ouvinte que a sua candidatura ainda não está prego batido, ponta virada, porque você disse que ainda tem um tempo para fazer contato com outros, com os pares na Ilha do Retiro.
Estamos construindo ela.
Certo. Então tá bem. Obrigado por atender a Rádio Jornal. Boa campanha. Um bom dia, viu?
Obrigado, Rafa. Um prazer falar com você e a nação rubro-negra.
Olha, gente. Nós teríamos hoje o candidato da oposição do Santa Cruz, André Frutuoso. Mas ele ligou há pouco dizendo que está numa audiência. Ele é advogado e que não teve como sair para poder falar. Então fica para uma outra oportunidade. E a situação do Santa Cruz também nos informa, através do Tonico Araújo, de que o candidato vai sair até sexta-feira. O candidato da situação. Então, final do bate e rebate de hoje. Tem jogo logo mais do Náutico com Vitória. E volta Geraldo Freire.